Seja bem-vindo, este é o Confiante, o podcast de quem quer transformar seus sonhos em realidade. Olá, ouvinte do Confiante. Neste episódio, teremos a segunda parte da conversa que eu fiz com o Márcio Etienne sobre o bloqueio do WhatsApp, tentando imaginar os cenários futuros possíveis. Eu peço desculpas porque no meio da conversa a gente acabou emendando outros assuntos e esses assuntos, embora não tivessem a ver com a pauta inicial, foram muito interessantes, então eu optei por deixar essa informação aqui no cast. E quero deixar aqui o meu convite para comentários, sugestões e críticas. Por favor, você tem meus contatos do... Os contatos do Confiante, tem a parte de mensagens no post, tem o grupo no Facebook. Por favor, mande sua sugestão de pauta ou sugestão de pessoas que eu possa entrevistar. Enfim, as portas estão abertas para a sua participação. E vamos para o episódio. E agora, vamos então falar agora um pouco de futuro. Uma das coisas que o governo estava falando já em fevereiro era sobre acordos bilaterais de troca de informações e outra coisa aí, uma sugestão minha, de regras regionais comuns para representar um grupo econômico maior. O que, que eu quero dizer com isso? Em bancos, eu trabalho na área de informações. Então, por exemplo, hoje eu estou cuidando de um projeto, é um projeto multinacional, que o que acontece? Não sei se você conhece essa história do FATCA.
Não.
O FATCA foi um projeto que o governo americano, ele cobre imposto de cidadãos americanos e pessoas que têm green card em qualquer parte do mundo, onde você estiver. Vamos dizer, se você é considerado um cidadão americano porque sua mãe era americana, por exemplo, mas você nasceu no Brasil...
Sim.
E foi registrado como americano, o governo americano vai querer cobrar imposto de você se você faturou acima de $50,000. Ponto. O que que acontece? Antigamente, isso era uma coisa que você fazia voluntariamente. E aí, o governo americano falou assim, o governo Obama agora falou assim, não, nós temos que saber. A compensação mundial, ela é feita em Nova York. Quer dizer assim, os Estados Unidos têm 5 bancos centrais. Na verdade, não é um só. O Fed é um dos 5 bancos centrais americanos. E um deles é o que faz a compensação do dinheiro no mundo. Ou seja, todo o dinheiro que, por exemplo, você quer mandar para outro país, você acaba compensando pelos Estados Unidos. Por essa parte de Nova York. Tudo que você compensa em dólar, você compensa pelos Estados Unidos. O que que acontece? Os Estados Unidos simplesmente falou assim, olha, vocês, bancos, têm que me informar estas informações de cidadãos americanos. E se vocês não fizerem isso, o que que vai acontecer? Eu vou impedir vocês de poder trocar dinheiro aqui no Banco de Nova York. Ou seja, eu tiro o seu acesso ao capital mundial. O governo foi nos bancos, não nos países, tá bom? Só que aí o que acontece? Os países tiveram que ajudar. O Brasil mesmo, ele tem que fazer assim, olha, pela lei brasileira, você não pode passar informação de clientes para fora. Sim, você não pode, é contra a lei. Só que você pode passar esse tipo de informação para a Receita Federal. Aí o que aconteceu? A Receita Federal e o governo brasileiro teve que entrar no meio e falar o seguinte, bancos, para vocês não entrarem em desacordo com a lei brasileira, mandem as informações dos clientes para mim e eu vou mandar para os Estados Unidos, porque aí não configura essa, como é que se fala? Não é invasão de privacidade, mas é você mostrar informação sensível, porque aí é de governo para governo. E aí o que aconteceu? Na hora que o Brasil disponibilizou as informações para os Estados Unidos disponibilizaram as informações que eles tinham de cidadãos brasileiros lá.
Sim.
E aí, e isso para todos os países. O que que aconteceu? Todos os países acharam isso sensacional, porque a maioria dos países não cobrava coisas que estavam fora do país. Isso era uma forma, inclusive, de você ter lavagem de dinheiro no país. Porque, por exemplo, o empresário antigamente deixa o dinheiro fora do Brasil, o dinheiro é dele. Quando vem, como você não tem identificação de origem, muitas vezes, vem como investimento direto. Mas, na verdade, é dinheiro do Brasil investindo no Brasil, entendeu? Só que você tem benefício de imposto nisso. Não seria evasão fiscal, mas é um jeito de você pagar menos imposto, né? Depende de como o cara faz evasão fiscal ou não. Depende da forma como ele faz. Então, os governos, todos os países da OCDE, eles acordaram que eles vão fazer, eles vão começar a trocar informações entre eles também. É, no layout, é parecido com o layout americano, mas eles vão trocar informações entre eles. Então, por exemplo, Brasil com a Espanha. Vamos dizer assim, que eu tenho ascendência, uma parte da minha família é ascendência espanhola, outra é portuguesa. Vamos dizer que eu tivesse passaporte dos dois países, além do brasileiro. A renda que eu tivesse aqui, ele ia reportar tanto para a Espanha quanto para Portugal, entendeu?
Sim.
E aí a Espanha e Portugal poderiam ou não me cobrar se entendesse que eu tô fazendo, que eu não tô pagando imposto segundo a lei do país. Então, esses acordos bilaterais de informação estão acontecendo na parte financeira a rodo. Só que quando eu vejo a parte de informações sigilosas, que nem essa do WhatsApp, do Facebook, não se tem hoje acordos desse nível. De tipo, olha, eu teria que ter uma via rápida Brasil e Estados Unidos, já que o WhatsApp não tem representação no Brasil, eu tenho que ter uma via rápida Brasil e Estados Unidos para a justiça americana me liberar informação, já que é de cunho desse tipo de coisa, né? De tráfico de drogas, coisa que é interessante para os dois. E aí, eu vi nessa reportagem aí que o governo brasileiro já está propondo isso. Como é que você vê esses acordos bilaterais? Você acha que na parte jurídica tem algum entrave, tem alguma coisa que dificulta isso?
Não, essa é uma questão política, né? É o direito sendo influenciado pela política, como você falou no começo, né? Direito, economia e política, eles estão intrinsecamente ligados. E nesse sentido é uma decisão política e depois isso só vai ser transformado em lei, né? Eu acho que a tendência cada vez maior é justamente desses acordos bilaterais ou multilaterais, porque primeiro você faz um acordo Brasil-Estados Unidos, depois vai haver uma necessidade de Brasil com todos os países da América Latina. Por exemplo, o Brasil ele tem um acordo com todos os países da América Latina com quem ele faz fronteira, de que você pode entrar no território desses países sem passaporte e sem visto, basta a carteira de identidade. Eu já viajei quase toda a América do Sul assim, só com a carteira de identidade, né? Porque eu já sabia que eu não precisava de visto nem de passaporte. E no caso dessas colaborações de informações, eu acho que a tendência é essa mesmo. Vai chegar um ponto que o Brasil vai firmar um acordo e aí o WhatsApp, o Facebook, o Google, eles vão começar a compartilhar essas informações. Dentro do ponto de vista filosófico, a gente vai fazer uma escolha entre privacidade e segurança. E aí a gente vai para uma outra discussão de saber se o Estado vai se tornar um Estado policial. No curso de Direito, a gente discutia muito isso, a questão dos vigias. Quem vigia ou vigia? Né? Como assim? Né? Você põe um cara lá dentro na cadeia. Ele tá preso. Tem um cara que vigia ele. Mas quem é que vigia ou vigia para que esse vigia não forneça drogas, armas, celulares e outras coisas que não deveriam ser fornecidas? Que é o que a gente vê na prática, né?
Sim.
Então, quem vigia ou vigia? Cada vez mais, essa questão de vigiar ou vigia, é cada um vigia todo mundo, né? Todo mundo acaba vigiando todo mundo, é aquele negócio de cada um fiscaliza a vida do outro até um certo limite, né? Se você vê, por exemplo, um condomínio, o síndico não tem condição de fiscalizar tudo, acaba que os vizinhos acabam reclamando, acabam, então, informando as coisas que estão erradas, né? Você tem as câmeras para fiscalizar, e aí a gente vai chegar nesse ponto de saber, olha, eu quero privacidade, intimidade ou eu quero segurança, né? Eu vou ter que abrir mão da privacidade, da intimidade para ter segurança ou não? Ou eu vou bater de frente e eu não quero que o governo se meta, e aí eu vou chegar num ponto de que o governo vai dizer, olha, bom, tudo bem, então, já que vocês não abrem mão, a gente também não pode fazer muita coisa, vocês se virem por aí. A gente vai ter que chegar num meio termo. A questão é que as novas gerações já estão tão acostumadas com exposição, com se expor nas redes sociais, que essa questão da privacidade vai ficar em segundo plano em função da segurança. Eu, por exemplo, onde eu moro hoje, é um edifício que ele não tem na frente, né, do meu apartamento, na varanda, eu não tenho vizinhos, é uma área aberta e tal para a cidade. Mas eu já cheguei a morar em condomínios menores que eu tinha vizinhos na frente, assim, tipo, sei lá, uns 30 metros, mais ou menos. E eu gostava de ficar de cueca dentro de casa. E eu ficava ali, a varanda aberta, eu digo, olha, sinto muito. Se a pessoa se incomodar, eu simplesmente vou dizer assim, eu não estou no lugar público, não é aberto ao público. Eu não me incomodo que fiquem me olhando. Se a pessoa se incomoda, que não olhe para dentro da minha casa. Então, eu tenho essa coisa comigo, assim, não, vai olhar, problema seu. Você talvez vai ver alguma coisa que você não goste, mas, então, não quer ver, não olhe, né? Eu tive, inclusive, uma namorada que ela disse que uma das fantasias dela era ter uma relação, né? Fazer amor, então, enfim, com a sensação de que alguém estava olhando, né? Então, a gente acabou fazendo isso lá na varanda, não era um lugar público, era dentro do apartamento, nós não estávamos na varanda, praticamente, nós estávamos na sala, mas era aberto, deixava o lugar aberto. Enfim, talvez alguém tenha visto, talvez alguém tenha filmado, mas se viu, se filmou, eram duas pessoas adultas, era uma relação consentida e ninguém estava ali preocupado em ser exposto, né? Quem quiser que vê, que veja. Não vai ver nada. Aí é o tal da vovó que falava, né? Quem nunca viu não sabe o que está acontecendo, quem já viu não vai achar novidade nisso. Então, você faz esse tipo de coisa dentro da sua casa, você não está fazendo para ofender ninguém, mas você está abrindo mão dessa privacidade. Se alguém vê, alguém visse, alguém filmasse também, ninguém poderia reclamar de nada. A invasão de privacidade, não. A gente deixou aberto, deixou a janela aberta. E por que que a gente fez isso? Por um prazer, por uma sensação, né? A gente optou por, em função de um prazer, de uma aventura, de uma sensação de adrenalina, fazer alguma coisa que de repente poderia não acabar com a privacidade nesse sentido. Nesse caso específico, não aconteceu nada demais, ninguém viu, ninguém reclamou, não vazou vídeo, pelo menos não que eu saiba, não sei se tá em algum lugar por aí, mas assim, também não daria para ver, tava escuro, tava na penumbra, tinha todo um cuidado nesse sentido, não sei se tinha alguém com câmera infravermelha, termal, sei lá, visão noturna gravando.
Caramba! Mas... Era o cara do Silêncio dos Inocentes gravando você lá com aquela câmera.
Sei lá, não sei, entendeu? Mas assim, eu acho que as novas gerações estão muito mais acostumadas com esse tipo de coisa do que a gente, sabe? Então, não é à toa que as pessoas fazem o que fazem.
Orson Welles estava errado, né? Orson Welles imaginou em 1984 achando que a gente não ia ter a nossa... quando perdêssemos a privacidade ia ser ruim. Só que as gerações que já nasceram sem a privacidade, elas acham... George Orwell, eles acharam tão normal isso que é até o contrário, né? As pessoas hoje... A gente antigamente era muito difícil você passar o telefone. Você passava só para uma pessoa de alta confiança porque você não queria as pessoas te ligando.
Exatamente, isso.
Hoje em dia no WhatsApp você passa pra todo mundo. A pessoa lá, me liga aí, me adiciona.
Sim.
Quer dizer, a forma como a gente encara as coisas é muito diferente.
Não, e você se expõe. Você vê no Facebook, você se expõe. É claro que acontecem algumas coisas estranhas. Eu mesmo já passei por situações meio desagradáveis, assim, de comentar num post de um amigo e vir um outro cidadão e comentar com o pessoal que eu nem conheci, que não tinha nada a ver, e a pessoa achar que tem o direito. Só que eu, em certas situações, eu sou meio abusado. Você já deve ter acompanhado aí alguns dos meus posts no Facebook e você sabe que eu gosto de dar corda pro cara se enforcar, gosto de bater palma pra macaco dançar, né? E quando eu descubro qual é o tipo de banana que ele gosta, aí é que eu dou corda, né? Eu gosto de ver o cara ali.
Você é o tipo de cara que gosta de apagar fogueira com gasolina, né?
Exatamente.
É mais ou menos isso. Você chega assim, olha, o cara tá sentado, é aquele negócio, a pessoa que é irritável, ela tá com seus preconceitos, como se fosse dinamite, pólvora, aquele paiol todinho. Aí você chega lá, você quer um cigarro?
É, exatamente. Eu cito um exemplo, não sei se alguém vai se ofender. Se ofender, peço desculpa, mas paciência. Eu gosto muito de, digamos assim, de criar umas situações com evangélicos. Por quê? Porque a maioria dos evangélicos que eu conheço não conhece a Bíblia. Eles se dizem cristãos, mas o que eles vivem, o que eles pregam, não tem nada a ver com o que Jesus Cristo ensinou. Eles vivem ainda na época do Antigo Testamento, eles estão lá ainda vagando no deserto da Babilônia, lá, né, no exílio, e vêm com umas teorias, e aí eu disse, bom, você é cristão? Bom, não. Aí a pessoa vai dizer, é cristão. Bom, você segue o que Jesus Cristo ensinou? Não, eu sigo. Então, mas você não segue. Aí eu gosto de citar passagens da Bíblia onde tem ensinamento de Jesus, que Jesus falando que não era pra fazer nada daquilo que a pessoa tá fazendo. E eu te dou um exemplo muito, que eu gosto de usar muito. Quando começam as perseguições aos candomblecistas, a pessoa da Umbanda, né? Ah, porque não sei o quê, porque isso é coisa do demônio, não sei o quê. Falam também dos espíritas kardecistas, né? Aí eu digo para as pessoas assim, você sabe o que Jesus falou? Jesus disse, né? Os discípulos foram, saíram para pregar e voltaram e disseram que encontravam outros que faziam as mesmas coisas que eles faziam e chamaram a atenção porque eles não faziam em nome de Jesus, né? Que eles não eram discípulos de Jesus. E Jesus disse, não, deixa eles, porque quem não é contra nós é por nós, né? E aí o pessoal fica a pé da vida comigo, né?
Não, eu imagino, porque assim, eu passo muito, até por ter crescido numa família de esquerda, meu pai participando de sindicatos e tudo, quando eu peguei, que foi a situação que eu comentei no início do episódio, que eu desisti, meio que eu fiquei um cético com relação à de esquerda, e aí comecei a me aprofundar e tudo. Eu já conhecia a história dos meus ídolos, e aí aquele negócio, fui atrás da história do Che Guevara, fui atrás da história do Marx, fui atrás da história do Trotsky, que aliás até hoje eu gosto do Trotsky, mas... E aquela história, eu percebo que na esquerda acontece isso. A maioria das pessoas que se declara de esquerda são pessoas, muitas vezes, que têm muitos preconceitos, absurdos de preconceitos, de você ver que a pessoa fala, olha, não seja racista. Aí ela tem um comportamento absurdamente racista. Não diminua as mulheres, mas o cara e às vezes... E aí você vê assim, que aquelas pessoas, se você chega pra conversar 5 minutos sobre que teoria, que ramo da esquerda que a pessoa gosta, que coisas que você entende como de esquerda, a pessoa não sabe, é meio como se fosse um dogma. Ah, eu sou de esquerda, mas por que eu sou de esquerda? Ah, porque é legal. Sabe? Assim como o extrema-direita também é do mesmo jeito. São pessoas que, infelizmente, elas não conhecem o que elas acham que são, né? Alguém deu o nome, ela disse que ela aceitou aquilo como verdade, mas ela não sabe o que significa aquilo. O que significa, por exemplo, eu quero que os pobres... que as pessoas tenham direito, beleza. Você chegou na... Sabe, poucas pessoas de esquerda chegaram no limite e falaram assim, olha, em cima disso eu tô disposto a pagar tanto por cento de imposto sobre o meu salário, porque a maior parte das pessoas tá acima de 4 salários mínimos, né? A maior parte das pessoas, numa eventual... se o Brasil hoje virasse um governo de esquerda, as pessoas que ganham mais acima de 4 salários mínimos seriam elite. E as pessoas não se enxergam como elite, elas não percebem isso, não percebem que tem uma linha de pobreza grande no país, que é de miséria, né? E você, assim, você quando começa a conversar de conceitos, a pessoa se assusta. Eu sempre, eu até comentei, acho que numa conversa que nós tivemos, que acabou acho que não indo pro ar, que eu participo de todas as manifestações, seja de esquerda, de direita, eu vou lá pra ver como é que é. Eu vou pra ver o que tá sendo discutido, porque muitas vezes eu não concordo com a TV, eu acho que a TV, ela manipula informação demais.
Com certeza.
E eu sempre que posso, eu vou na manifestação e escuto o que as pessoas estão falando. E aí, por exemplo, nas manifestações dos 20 centavos que teve há uns anos atrás, eu tava lá no meio, quando o pessoal que se diz anarquista tava começando a pichar. Eu fui falar com os caras, falei assim, ó, começando a pichar o metrô. Eu falei assim, ó, você acha que isso é que é o certo? Não sei o quê. Ah, não, eu tô protestando. Eu falei, mas se acontecesse isso na frente da sua casa, você não ia gostar, entendeu? A pessoa, ela entende que protesto pra ela é fazer mal ao patrimônio público, mas o patrimônio público também é dela. Quer dizer que se eu posso pichar à frente do metrô, por que eu não picho na minha casa? Sabe? Eu meio que pego essas coisas, assim, e você vê que a pessoa, na verdade... Não é que ela tá fazendo sem conceito, ela tá com raiva, é aquela raiva seja da adolescência ou por falta de conhecimento do que tá vendo, e a pessoa descarrega da forma errada, né? E você, poxa, tem tanta coisa pra ser feita, cara, tem tantas coisas que a gente pode estar fazendo um pelo outro, que nem você falou. Poxa, se a pessoa é do candomblé, é espírita, é evangélica, que o raio que o parta que seja, né? Vou falar assim, se ela rezar pro Chu, né? O Chu é legal, aquele de colocar a tocha dentro da água pra fazer Chu, né? Se ela achar isso legal, ok, ela está agindo de uma forma cristã, ela está agindo de uma forma correta, ela está agindo ajudando as pessoas mais necessitadas. Se ela tá fazendo isso, ok, né? Eu vou chegar lá e vou falar, porque a forma é mais importante do que o conteúdo, não, né? A gente não deveria ser assim na nossa sociedade. E a gente percebe isso, a gente vê muita... É muita coisa de aparência. E eu acho que nem... vai demorar muito tempo pra gente fazer essa maturação, eu acho. Mas eu percebo que a gente conversando aqui, os dois são extremamente prolixos, a gente vai gravar umas 3 horas. Então eu acho que assim, vamos fechando por aqui. Olha, eu agradeço muito por você ter disposto aí do teu tempo, porque... Cara, assim, a gente falou, acho que 20% do tempo do assunto que a gente ia falar de início, mas tá extremamente rico. Eu acho que vai ser um dos casts que eu acho que eu vou cortar menos coisas aqui pra postar.
Pô, e eu falei bastante que era justamente pra você poder cortar bastante coisa. Eu só queria complementar uma coisa pra não dizer que eu estou perseguindo os evangélicos, eu vou perseguir agora os comunistas. Todo mundo acha que eu sou de esquerda. Eu não sei se eu sou de esquerda, porque eu conheço tão pouco de esquerda. Pelo menos eu conheço pouco das teorias de Marx. Se eu tivesse que me definir, eu me definiria como kantiano. Eu gosto muito das ideias do Kant. E assim, eu acho muito legal as ideias do Marx e tal, só que tem uma coisa que eu não concordo. Que se fala na questão de revolução, fazer a revolução do proletariado, a ditadura do proletariado. Por quê? Porque as ideias são interessantes, mas assim, eu não acredito que você, através de uma revolução, você consiga implantar o comunismo. Eu acho que o erro dos lugares onde se tentou implantar o comunismo foi que isso veio de cima para baixo. Não foram as pessoas que chegaram a um acordo, olha, o capitalismo é uma merda, só tem pobreza. Não, alguém, meia dúzia de pessoas foi lá e impôs aquilo para eles, né? Tem inclusive quem diga que o Marx inclusive teria falado que foi tudo errado, que como foi feito na Rússia, em Cuba, estava tudo errado, não tem nada do que ele propôs. Mas enfim, a discussão é essa. A discussão é saber, é dizer o seguinte: eu não acredito em revolução, eu acredito em evolução. E por incrível que pareça, cara, às vezes eu vejo o seguinte: economia compartilhada, todo mundo compartilhando. Então você compartilha seus momentos, você compartilha o seu carro, né? Você tem o Uber que você compartilha, apesar de ser o Uber, é um táxi gourmetizado, né? Eu acho que o Uber tá muito longe de ser carro compartilhado. Eles pegaram uma boa ideia e fizeram um táxi metido a besta, que me perdoem, mas é a minha opinião. Mas quando você vê o Airbnb, que é um serviço onde você vai e você se hospeda na casa das pessoas e as pessoas te recebem como se você fosse realmente um hóspede. É claro que você pode, pelo Airbnb, ficar em hostel, ficar em habitações coletivas, mas a ideia do Airbnb é que as pessoas compartilhem seus quartos de hóspede. Eu já me hospedei assim e é muito legal. Claro, você está pagando por um serviço, ok, mas isso é um momento embrionário. Eu acho que vai chegar num ponto que as pessoas vão fazer isso também pelo dinheiro, mas muito mais pelo contato com outras pessoas, né? Então você compartilha músicas, você compartilha... Então talvez isso daqui, sei lá, talvez daqui uns 100 anos, 150, não sei. Talvez isso nos leve a uma situação dessa que talvez o Marx tenha sonhado, porque assim, começa se compartilhando as coisas, né? Então eu compartilho esses momentos, daqui a pouco a gente está compartilhando propriedade privada e acabou a propriedade privada, porque você vai ter talvez aí, como eles propunham ali, uma propriedade individual, talvez, né, você não vai dividir a sua cueca com ninguém, né? Nem o seu desodorante ou a sua escova de dente, porque você sabe que você pode pegar alguma doença, mas enfim, você vai compartilhar praticamente tudo e as pessoas não vão fazer questão de, por exemplo, de ter carro. O carro vai deixar seu status, vai se tornar uma commodity, não vai fazer sentido você ter um carro, não vai fazer sentido, talvez no máximo você ter uma casa, talvez faça sentido, mas isso é coisa que você precisa evoluir, não é você chegar lá e tomar a propriedade de todo mundo, acabou, é assim, isso é uma coisa que as pessoas vão chegar num ponto. E como é que vai chegar num ponto? Vai chegar num ponto partindo dessa tecnologia, né? Que é isso que a gente está falando aqui esse tempo todo, pelo menos essa é a minha visão. Quer dizer, as pessoas vão abrir mão da sua privacidade, como já estão abrindo, da sua intimidade, em função de uma segurança, e vão abrir mão das suas propriedades privadas, essas coisas, em função de outros valores que vão surgir, né, que ainda não surgiram. E é nesse ponto que eu discordo. Eu acho que o Kant falava muito isso. Resumindo as ideias do Kant, ele diz assim: não faça com os outros aquilo que você não quer que faça com você, e faça com os outros aquilo que você quer que faça com você. Basicamente essa é a ideia do Kant, e é por isso que eu discordo do Marx, porque ninguém quer que chegue na sua casa, te dê um tapa na cara e diga: olha, agora a tua casa é minha, ou tu vai ter que dividir com um estranho que tu nunca viu, que não tem nada a ver contigo.
Tudo que não é combinado, tudo que é imposto, sempre vai gerar... às vezes pode ser até que seja bom no longo prazo, mas vai gerar uma resistência. E eu das teorias de Marx, assim, que eu lembro, eu até preciso depois reler o Capital, mas a parte econômica, do sistema econômico dele, ele é bem razoável. O problema tá quando ele entende que você tem que ter... Ditadura significa que existe um único modo de fazer. Eu elimino a pluralidade. Pluralidade. Nossa, tá difícil. A pluralidade das coisas. E quando você admite somente uma resposta para as coisas, começa aquela história, o que, que eu vou fazer com quem é contra, né? A solução do tanto soviética quanto cubana foi matar, pelotão de fuzilamento ou então mandar pra Gulag. E é aquela história, a gente tem que chegar, se houver uma solução de você realmente deixar de ter propriedade privada, ela vai ser quando deixar de fazer sentido.
Sim.
A gente ter que... Então, vai ter que ser realmente algo acordado e que as pessoas entendam como melhor. Pode ser que a gente está chegando no lá atrás, quando o Marx previu, ele imaginou que o socialismo seria a evolução do capitalismo no momento em que o capitalismo chegasse ao seu ápice. Ou seja, não tivesse mais produtos novos a se desenvolver. Só que ele imaginou isso na Revolução Industrial. De lá para cá, tiveram várias evoluções depois disso. A gente teve a Revolução Química, a Revolução do Transistor, a Revolução do agora estamos aí a Revolução da Internet com os serviços, a Revolução dos Dispositivos. A gente não sabe, sinceramente, não tem nenhuma pessoa aqui que seja futurólogo, consiga cravar e falar assim, olha, o capitalismo chegou no seu ápice aqui. A gente só vai descobrir isso muitos anos depois de realmente ter chego.
Exatamente.
Talvez, eu não faço previsões, eu não sei se a gente pode acabar caindo num capitalismo selvagem também, não sei, mas acho que a gente tá chegando num ponto de ruptura importante, acho isso sim, e aí a gente vai descobrir se Marx estava certo, se vai ter mais coisa pela frente. Assim, cara, é sempre muito, muito legal conversar contigo, pena que a gente precisa ter mais pautas legais assim pra fazer, e quando puder, cara, se precisar de alguma coisa também de parte de TI ou empreendedorismo lá no LexCast, pode chamar, tá?
Quando precisar também é só chamar, eu tô à disposição, dependendo do tempo, né, porque eu sou meio maluco, né, eu tô fazendo duas pós ao mesmo tempo e eu tô quase começando uma graduação à distância em ciência política, é o que eu ia falar no começo, por incrível que pareça, eu tô no mestrado em ciência política, só que você sabe que mestrado é uma coisa muito focada, né, e eu comecei a sentir vontade de fazer uma graduação, eu achei uma à distância e eu tô assim, quase num paradoxo que eu vou ter o mestrado antes de ter a graduação em ciência política, mas é aquilo que você falou, a gente precisa entender as coisas, né, e eu tô assim pensando aqui, negociando com família, com filhos, pra ver como é que eu vou fazer, que horário que eu vou estudar, mas eu tô doido pra fazer isso, então daqui um tempo, precisando, né, você pode pedir pra gente conversar sobre política, que é algo que eu gosto muito, né, acho que a gente precisa conversar, a gente precisa estudar, precisa entender, precisa parar com esses mitos e esses dogmas, esse dogmatismo.
Parar de falar asneira.
Parar de falar besteira, né? Falar besteira e entender pelo menos a teoria, pelo menos ter uma ideia do que é, até pra gente tentar mudar alguma coisa, né?
Sim, sim, com certeza. Política não é horóscopo, você pode mudar o sua opinião, né?
Sim.
Ah, não, você nasceu, vamos falar assim, nasci de Sagitário. Ah, não, ciências políticas, você hoje tem uma posição e amanhã você mudou, e é até importante você mudar, porque significa que algum conhecimento novo mudou alguma percepção que você tinha, né?
Sim, e eu ia falar o seguinte, você pode mudar de partido político, feio é mudar de time de futebol, né?
Com certeza, com certeza. Muito obrigado mais uma vez, Márcio. Quem quiser conhecer o trabalho do Márcio lá no LexCast, eu sempre vou recomendar aqui e vai estar o link nas notas do episódio. Muito obrigado e boa noite, pessoal.
Eu que agradeço aí, foi ótimo. E precisando é só chamar. Estamos aí, até a próxima.
Valeu.
Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback, seja no nosso site confiante.com.br, no nosso e-mail contato@confiante.com.br, twitter@confiantecast ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima!